Hoje, início do verão, solstício de verão, período de férias escolares, altas temperaturas, aumenta o consumo de energia elétrica, talvez por conta do ar-condicionado. Bom dia, Jonas.
Bom dia, Débora. A gente pode colocar nessa lista aí, dias mais longos,
dias,
né?
Dias mais longos por conta do solstício de verão. Nosso hemisfério está mais próximo do sol, por isso a incidência de sol é maior e os dias mais longos. Significa que a gente acorda às 4:30 da manhã já com sol. E vai dormir não, né? Aí o dia termina lá pelas 7 da noite ainda, com um pouquinho de sol.
Perfeito. No passado, o dia mais longo era a economia, porque você ficava com a luz ligada por menos tempo,
isso,
né? Mas hoje, com o conforto, e a gente trabalha para ter o conforto, né? Você acaba chegando em casa e utilizando o seu conforto um pouco antes, né?
Com
maior temperatura, consequentemente, um pouco maior de consumo.
E assim, a gente percebe, quando a gente sai, a gente deixa a maior parte do tempo a casa fechada, até por conta dessas pancadas de chuva, porque a gente não sabe que hora que vai chover, então se vai dar tempo de fechar a janela ou não. E aí a casa fica abafada, quente. E aí por isso que quando a gente chega, a gente já quer abrir tudo ou já fechar mais ainda e ligar o ar-condicionado para refrescar?
Vai um pouco de hábito, né? A minha casa, eu já sou criado à moda antiga, a casa aberta sempre, né? Então chega, abre toda a casa, deixa tomar aquela...
Ventila
aquele
tudo.
Ar, né? Exatamente, mas nem é tanto pelo objetivo de refrescar, mas aquele costume. E já tem pessoas que têm o costume de deixar a casa sempre fechada, preocupado com a poeira, esse tipo de coisa, então vai de cada um.
As mulheres, principalmente...
Também, né? Não só, mas também, né?
A gente não quer poeira, Jonas. Dá muito trabalho ficar varrendo todo dia.
Dá trabalho. Mas o grande ponto do consumo exatamente está na nossa utilização, né? Por muitas vezes a gente fala, poxa, mas... eu não paro em casa, eu não comprei. É comum muito nesse período, né? Que a gente
eu
tem um
temperatura mais alta. Eu fico o dia inteiro fora de casa.
Eu não comprei nenhum aparelho, eu não tenho mais ninguém em casa. É sempre as mesmas pessoas e meu consumo veio mais alto. Quando ele fala veio mais alto, ele está comparando ao período mais frio. Junho, julho.
Ah,
e agora
okay.
A gente está pegando assim, de setembro para diante. Inclusive tivemos grandes ondas de calor,
nossa,
né?
Sim, tivemos. Uma primavera bem quente.
Perfeito. Então a gente começa a ter um consumo mais alto. A gente vai detalhar um pouco mais isso, né, Débora? Mas a gente começa a ter um consumo mais alto. O que a gente também tem que lembrar é que a gente está vivendo uma transição. Antigamente era tudo na base do gás, por exemplo. Hoje você tem a cafeteira elétrica. Olha o conforto. Enquanto eu tomo meu banho de manhã, eu ponho meu café para fazer sozinho.
Pra fazer sozinho
na cafeteira elétrica.
Ou mesmo se for no fogão, o fogão também é elétrico.
Também é elétrico. Eu tenho a panela de arroz elétrica que traz um comodismo pra gente. É mais difícil queimar o arroz. Aliás, você praticamente não queima o arroz com a panela de arroz elétrica. Você tem a panela de pressão elétrica. Então, assim, tem o forno elétrico.
Aquela fritadeira que não vai óleo.
Você tem o micro-ondas que também traz o conforto de você ter uma comida rápida ali para poder resolver.
Micro-ondas puxa muita energia?
Puxa, micro-ondas em média tem uma potência de 1.500 watts, né? Então, 1.500 watts, para você ter uma ideia, é mais que um ferro elétrico.
Oh, meu Deus.
Então,
três crianças em casa e querendo esquentar a lasanha, querendo esquentar as coisas toda hora, fazer o sanduíche quentinho, colocando, ao invés da sanduicheira, no micro-ondas, significa...
Maior consumo, porque a sanduicheira, ela esquenta também, mas ela tem uma potência muito mais baixa, talvez um terço, até menos do que um terço do micro-ondas. Quando você utiliza o micro-ondas, você está usando mais energia, né? E, de novo, né? Nós aqui não estamos para falar não use, muito pelo contrário, acho que
é
o conforto, né?
Com parcimônia.
Mas é importante a gente ter essa ciência de cada vez que a gente aciona um determinado aparelho, cada vez que a gente toma um banho. Eu até fiz esse comentário algumas vezes, né? Quantas músicas você ouve tomando seu banho? Porque às vezes a gente tem a sensação de tomar um banho rápido.
Uhum.
É uma sensação. Quando você coloca o rádio, né? Coloca o Silvinho aqui pra ouvir de manhã, às vezes você ouve duas, três músicas.
Nossa,
enquanto toma um banho.
Não, e aí fica agradável porque tá quente, aí você quer ficar um pouquinho mais tempo na água mais fresquinha.
Eu não abro mão do meu banho quente, tá calor,
quente,
mas eu não abro mão do meu banho
também.
Quente hoje de manhã. É meu conforto.
É fresquinha,
né?
Sim, né? Não, não pelando, né? Mas é um quentinho, um morninho.
Isso tudo é consumo. Né? Então, quando a gente tem a ciência desse tipo de utilização, às vezes a gente toma aquele cuidadinho que não está gravado. né? Ou eu tô desatento. Quando você percebe que você ouve 3, 4 músicas tomando um banho, que 3, 4 músicas dá um tempo de 15 minutos e que o chuveiro é o aparelho mais potente da sua casa.
O chuveiro é o vilão?
O chuveiro ele trabalha entre 5.500 watts a 7.500 watts.
Então, numa escala de vilões, o chuveiro elétrico.
A utilização dele, sem sombra de dúvida, é o que mais consome energia. Utilização. Dentro de uma casa, o que mais gasta energia é a geladeira.
A geladeira.
Porque ela fica ligada 24 horas.
Tá.
A gente consegue observar, nós temos gráficos, inclusive a gente vai fazer um trabalho sobre isso, mas nós temos alguns gráficos que nós trouxemos de um estudo dos Estados Unidos. Um aparelho que faz refrigeração. Quando a gente coloca o aparelho que faz refrigeração, a gente coloca... Tem um compressor, né? A gente coloca a geladeira, coloca o freezer, agora as cervejeiras, a adega, a gente coloca o ar-condicionado, né? Uhum. Então, são todos aparelhos que têm compressor. A 20 graus, ele trabalha... Ele fica mais tempo desligado... Temperatura ambiente, tá? Não a temperatura do aparelho. A 20 graus lá fora.
No ambiente, 20 graus aqui.
Né? Coisa que não tá acontecendo no Mato Grosso do Sul.
Só no inverno e olhe lá.
Né? Então, a 20 graus, ele fica mais tempo desligado do que trabalhando. Eu tô falando de um aparelho em perfeitas condições, ou seja, bem dimensionado para o ambiente, com a borrachinha de vedação da geladeira perfeita. Então, assim, utilização correta. Ele fica mais tempo desligado do que ligado. Liga para manter aquela temperatura programada e desliga rapidamente.
Que seria, por exemplo, à noite, no pico da madrugada, quando mais ou menos a temperatura está em 20 graus, no ambiente.
Perfeito.
Então a geladeira vai estar no consumo
mais baixo de energia. Ela vai ligar um pouquinho. A gente pode observar, se a gente prestar um pouco de atenção, barulho. Né? Ela vai ligar um pouquinho, vai trabalhar, desliga. Aí fica um certo tempo desligado. Aí ela liga mais um pouquinho, trabalha um pouquinho e para. O ar-condicionado faz a mesma função quando você está num ambiente muito bem dimensionado para ele. Né? E aí a gente vai falar um pouco do ar-condicionado daqui a pouco.
Sim.
Né?
O que é bem dimensionado.
O que é bem dimensionado para você ter
uma
prestar
noção.
Atenção nesses barulhos que você vai entender se está gastando mais ou não. Quando a gente fala da geladeira, a gente vai percebendo isso. Quando a gente vai para a temperatura média lá fora, né, temperatura ambiente a 30 graus, ela já trabalha muito mais tempo. Né? Ela trabalha o dobro do que o 20 e com a utilização mais alta de energia e fica bem menos tempo desligado. Isso eu não tô falando de abrir e fechar, não tô falando das crianças em casa nas férias. É só o aparelho funcionando. Simples
só
assim.
A temperatura média ambiente.
Só a temperatura média ambiente faz com que ela gaste o dobro quando ela tá de 20. Entre 20 graus e 30 graus. Quando a gente pega a sensação térmica que a gente tem em Campo Grande. Que no período mais quente nós fomos dormir a sensação de 33, 34 graus.
Sensação maior, né, Jonas? 34, 36.
Fomos dormir, né? Fomos dormir. Quando a gente vai para outro dia, nós tivemos sensação muito próxima de 40,
de
40 né?
graus,
Batemos recorde de temperatura, como batemos recorde de consumo. A gente está falando de muito mais energia do que os 30 graus. Né? E isso faz diferença na conta do final do mês.
Isso só para as pessoas em casa entenderem como funciona a geladeira e o consumo dela fechadinha lá, independente de quanto eu tenho de alimento lá armazenado, é isso, ela fechadinha.
Independente, na utilização
ela ligada.
Correta, exatamente, utilização correta e utilização, porque está lá para a gente utilizar mesmo, né? Agora, quando você adiciona a borracha de vedação que a gente não cuida, né? Poucas pessoas têm o hábito de fazer o teste, né? Geladeira.
Como é que faz o teste? Peraí, como faz o teste da borracha?
Você pode pegar uma folha, papel
uma
sulfite,
folha sulfite,
né? Abre a porta da geladeira, coloca a folha e fecha. Se ao puxar a folha ela sair fácil, a borracha já não está vendendo tanto.
Ai, meu Deus, não precisa nem cair a folha, então?
Não, ela tem que dar a pressão, tem que dar a pressão e a folha tem que ficar presa.
Tem que ficar presa na porta.
Obviamente não vai rasgar, mas ela vai ficar presa. Se você puxou, ela saiu fácil. E tem que lembrar que você tem vários pontos. A folha não dá o tamanho todinho na porta. Então você tem vários pontos para você ir
testando. E aí você faz o teste ao longo da altura da porta, é isso?
Exatamente. Se tiver algum ponto que ela não está puxando legal... Atenção, porque a borracha não está vedando.
Então, e o gasto, por exemplo, para tirar uma borracha em compensação à economia, compensa?
Com certeza, a gente, assim, eu não tenho informações de custos de manutenção disso, mas ainda
ao longo de 30 dias, 60 dias, vai dar uma diferença.
Exatamente, é aquela continha do final do mês, né?
Okay.
E aí você pega, aí a gente estava falando agora há pouco, da onde a geladeira tá colocada, se pega sol, isso faz com que ela gaste mais. Se está do lado do fogão e da geladeira, isso faz com que ela gaste mais, né?
Se tiver uma incidência direta de sol, vai gastar mais?
Vai gastar mais, porque você pode colocar a mão
na porta?
Na porta dela, ou onde está pega o sol, ela vai estar quente. Se ela vai estar quente, esse calor externo também vai para dentro da geladeira.
O ideal não seria uma geladeira que fizesse como aqueles copos que virou moda agora, de isolar, como se fosse um isolante térmico? O ideal seria.
Eu entendo que ela já tem série de tecnologias para isso, né? Mas mesmo esse copo que isola, ele vai perdendo...
Com o tempo, com as horas, ele não é 100%.
Exatamente. Então, assim, você tem...
De bloqueio.
Você tem uma certa utilização, você tem uma certa perda, né, da temperatura. E é por isso que o motor vai trabalhando e desligando. Né? Então, assim, esse cuidado com a geladeira é extremamente importante. E aí a gente tá entrando agora, minha filha já tá de férias.
Sim, nem me fale. Não, mas peraí, antes de entrar no abre e fecha, a geladeira tem níveis de temperatura, né? Que vai do 1 até o máximo 5, se você quiser, dependendo da temperatura. Quando você muda esse nível de temperatura interna da geladeira, que aperta aquele botãozinho lá e tira do 1, põe lá no 3, fala, não, eu não vou deixar ela no máximo, que senão vai congelar meus alimentos, e põe lá no 3, 4... É aumento de consumo também, direto?
Muito bem, muito boa pergunta. É assim, para você ter uma referência, vamos pensar bem esdrúxulamente no ventilador. Você aperta o botãozinho 1, ele venta pouco. Ah não, eu quero um vento maior. Ele vai girar mais rápido.
Sim.
É a mesma coisa do motor da geladeira, ele vai trabalhar mais. Exemplo também disso, mas a gente não vai entrar nele ainda, é o do ar-condicionado. Ah, eu durmo a 25 graus.
Ok.
Não tem problema. Ah não, eu quero dormir a 23. Para ele chegar ao 23, ele vai ter que trabalhar mais.
E então, 18?
Aí a gente está perdendo, inclusive, a eficiência do aparelho.
Sério?
Tá? A gente fala também disso.
Ai,
né?
Socorro.
Mas a geladeira é a mesma coisa. Quando você programa lá na posição 1, ela tem uma determinada temperatura programada. Chegou naquela temperatura, ela desliga. Quando você coloca na posição 3, você está pedindo uma temperatura mais baixa. Ou seja, ela vai trabalhar mais para chegar naquela temperatura mais baixa. E ela vai ficar menos tempo desligada, porque como a temperatura está muito diferente da ambiente...
Entendi.
Qualquer utilizaçãozinha, ela vai... Opa,
subiu
a temperatura, vou ter que acionar.
Então, aí quando
consumo de energia.
E aí, quando você fala qualquer alteraçãozinha, aí entra a questão do abre e fecha.
Também, né? Mas eu tô falando também do ambiente externo, né?
Uhum.
Seja uma alteração do sol, se tá do lado do fogão, fui fazer
um almoço,
meu frango assado no forno lá, e aí esquentou a geladeira, e ela vai trabalhar mais. Quando a gente coloca o abre e fecha, pra quem já viu aqueles freezers que tem temperatura, as cervejeiras algumas já tem, presta atenção nisso, você abre por 10 segundos para tirar
um alimento, alguma coisa,
ela sobe de 2 a 3 graus em questão de segundos. Quando você abriu e fechou, ela vai demorar esses segundos que ela subiu 2, 3 graus, ela vai demorar de 3 a 5 minutos para voltar.
Minutos? O que ela leva segundos para aumentar a temperatura, ela leva minutos para voltar para a temperatura mais baixa.
Quando você fecha, você leva a temperatura ambiente, que é mais quente, para dentro.
Você tem uma filha, né?
Eu tenho uma.
Como é o nome dela?
Estela.
A Estela, que deve estar nos ouvindo. Se tiver acordada, está nos ouvindo. E quem tem três? Que abre e fala assim...
Deixa eu ver o que tem aqui,
o que eu vou pegar? Eu vou pegar o iogurte, eu vou pegar o leite para comer com cereal, eu vou pegar o presunto queijo, o que eu vou pegar? E aí?
Não precisa.
Aí
nem...
fecha, depois vai, esqueci de tal coisa, volta, pega. E aí?
Ou até mesmo tem adultos, né?
É
por isso que o consumo, ele tá muito relacionado ao hábito, né? Às vezes você pode ter o conforto, você vai pagar uma conta equilibrada se você cuidar do hábito. Mas é comum, né? Não é normal, mas é comum você ver casas onde a pessoa abre a geladeira, um adulto mesmo, abre a geladeira,
pega a garrafa d'água, enche o copo, toma água, enche a garrafa e põe de volta na geladeira, aí que ela vai fechar a porta.
Isso tudo com a porta aberta.
É.
E?
Faz sem perceber. Só que aí a gente está falando de um consumo sendo desperdiçado. Lembra, muito tempo aberto, a temperatura fria está saindo e a temperatura quente entrando. O aparelho trabalha muito para poder voltar àquela temperatura programada. E isso é consumo.
Eu estou recebendo aqui uma pergunta da Jusilene Marcelino. Bom dia. Então aqui, para evitar ficar abrindo cada vez que alguém quer água, tiramos uma garrafa PET congelada, vai descongelando aos poucos. Não é uma pergunta, é uma dica da Jusilene Marcelino, que para evitar ficar abrindo e fechando, para pegar água, hein? A gente está falando de água. Ela tira uma garrafa PET congelada, vai descongelando aos poucos e vai consumindo essa água. É uma excelente dica?
É uma excelente dica. Ou você colocar na garrafa térmica, né? Nessa época tem o nosso
tereré,
né?
Aquela garrafa térmica do tereré?
É, nosso tereré, ele não pode faltar no dia a dia, né? Então você coloca na garrafa térmica, independente do tereré, deixa lá. Olha, quer dizer, acabar a sua garrafa térmica, acabar a água da garrafa térmica ou o gelo, aí você vai abrir a geladeira rapidamente para tirar a garrafa, tirar o gelo, fecha, completa a sua garrafa térmica de novo, completa a água e a forminha de gelo e põe de volta na geladeira rapidamente.
Põe de volta. Obrigada, Jusilene Marcelino, pela excelente dica. O Jonas aqui está agradecendo pela dica. Essa garrafa d'água, de preferência perto de onde as crianças estão brincando, de onde ali, porque ela já deixa um copo ali para que elas consumam mais água, inclusive, também.
Inclusive, exatamente. Uma que é saudável. A água é extremamente saudável e é necessário a gente tomar. As crianças, às vezes, também acabam esquecendo. Então, deixar num jeito mais fácil vai ajudar de duas formas, né? Primeiro no hábito saudável e segundo no consumo de energia elétrica.
Estamos falando sobre o consumo de energia elétrica e quais as dicas e formas para diminuir esse consumo agora no período de verão. Hoje começou o verão, nós estamos no solstício de verão, dias mais longos e noites mais curtas. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, já volto com o Jonas Ortiz, continuamos, vamos falar ainda sobre consumo de energia, dicas de consumo, agora também falando do ar-condicionado, que antes era luxo, agora virou artigo de necessidade, como é que a gente fala? Um serviço essencial.
Um serviço essencial.
Então, agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 7:30, voltamos daqui a pouquinho.